Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos.
No episódio de hoje falaremos sobre a Revolução Mexicana. E para isso teremos a presença do professor da Unesp de Assis, Carlos Alberto Sampaio Barbosa.
Guerra e liberdade!
Justiça e lei! Tierras, água, justiça e lei! Fueron los ideales de la revolución.
Hoy, los veteranos zapatistas queremos contar una historia que comenzamos en aquel 1910. Y aún no hemos podido concluir. La historia de la Revolución Mexicana.
Em 1910 teve início no México uma revolução que diminuiu a distância entre os interesses da maioria dos mexicanos e o pensamento daqueles que detinham o poder político daquele país. A população mexicana que se levantou em armas vivia majoritariamente no campo, ainda que operários, mineiros e parte das elites da classe média também tenham participado da revolução. Como qualquer grande revolução, a mexicana foi um evento muito complexo, violento e cheio de contradições, tendo diferentes causas, atores, espaços e facções. Até hoje, ela continua sendo um grande desafio de interpretação para os historiadores. Não se discute, porém, que a Revolução começou como um movimento contrário ao regime liderado por Porfírio Dias, conhecido como Porfiriato. Um militar que havia lutado contra a invasão francesa no México, Porfírio Dias chegou à presidência por meio de um movimento armado em 1876. Foi sucedido por um aliado em 1880, mas voltou à presidência 4 anos depois, de onde só sairia quando os revolucionários o derrotaram no ano de 1911. O sucesso de Porfírio Dias como governante se deveu a uma capacidade, rara entre os líderes mexicanos do século XIX, de impor sua autoridade e mediar conflitos. Jogando com interesses antagônicos, ignorando, quando conveniente, a Constituição Mexicana de 1857 e o sistema legal, ambos edificados pelos liberais mexicanos a duras penas, e reprimindo a imprensa e os movimentos sociais, Porfírio Dias alcançou uma fórmula bem-sucedida que garantiu ao México estabilidade política e desenvolvimento econômico. Durante seu governo, elites agrárias, algumas famílias políticas locais e investidores estrangeiros encontraram condições ótimas para os seus negócios. Para a população comum do México, no entanto, as mudanças nem sempre foram positivas. Se por um lado foram construídos 20 mil quilômetros de ferrovias e as exportações cresceram mais de 500%, o consumo de milho, base da dieta mexicana, diminuiu de 150 para 140 quilos anuais durante o porfiriato. Ou seja, o país crescia e se integrava ao mundo, mas muitos mexicanos estavam comendo pior. As rápidas transformações vividas nesse período abalaram as bases da vida local em muitos lugares do México. Os camponeses que viviam em pequenas comunidades agrárias viram os latifúndios avançarem sobre suas terras devido a uma legislação e um poder judiciário que facilitaram a expropriação de terras. No extremo sul do México, havia algumas regiões em que a mão de obra indígena se aproximava da escravidão. No entanto, não foram esses camponeses que iniciaram a revolução. Na realidade, os principais soldados do início do movimento revolucionário mexicano foram os camponeses do centro-sul do México e os camponeses e trabalhadores itinerantes do norte, especialmente do estado de Chihuahua. Essas regiões, no entanto, eram muito diferentes entre si. O Centro-Sul era uma região de camponeses ligados à produção de subsistência, com culturas como o milho, feijão e tomate. Esses homens viram as fazendas de cana-de-açúcar crescerem, ocupando terras coletivas ou cedendo menos terras para aqueles que as arrendavam. Os arranjos políticos formados entre Porfírio Dias e as elites locais, além de dificultarem o acesso à terra, enfraqueceram as comunidades rurais. Liderados por Emiliano Zapata, esses camponeses se levantaram na década de 1910, cobrando por uma reforma agrária que restituísse as terras usurpadas. Já no norte, a vida dos trabalhadores rurais tinha sido moldada por colônias militares voltadas para a proteção das fronteiras, em especial contra incursões de indígenas como os Apaches e os Comanches. Existentes desde o século XVIII, quando o México ainda era uma colônia espanhola, essas comunidades gozavam de prestígio e autonomia. Contudo, essa autonomia ruiu durante o Porfiriato, que buscou integrar essas comunidades às economias do México e dos Estados Unidos. Comparativamente, as condições de vida dos trabalhadores eram melhores no norte do que no sul do México, já que a dinâmica econômica da região e a proximidade com a fronteira norte-americana ofereciam diversas oportunidades. Mas, como afirmaram os historiadores Aguilar Camín e Lorenzo Meyer, a Revolução Mexicana não foi filha da miséria e da estagnação, e sim da desordem provocada pela expansão e pela mudança. Os bruscos abalos no modo de vida da região, e não necessariamente a pobreza, foram suficientes para que muitos trabalhadores tomassem as armas. Liderados primeiro por Pascual Orozco e depois pelo lendário Pancho Villa, começou a ganhar corpo em Chihuahua um dos mais poderosos exércitos populares da história, a Divisão do Norte. Esses grupos, porém, só foram capazes de ameaçar o regime depois que um homem da elite mexicana decidiu desafiar Porfírio Dias. Em 1908, Francisco Madero escreveu um livro em que, apesar de elogiar os feitos econômicos do presidente, definia seu governo como uma tirania. Nos anos seguintes, Madero percorreu o país em campanha, defendendo o fim da ditadura, eleições livres e democracia para o México. Surgia, assim, uma nova liderança que atraiu simpatias não apenas entre os muitos insatisfeitos com o porfiriato, mas também entre aqueles que se beneficiavam com a ditadura, mas achavam que algo devia mudar para que tudo permanecesse como estava. Viene dispuesto a mandar. Havia muitos homens da elite e das classes médias que, mesmo tendo enriquecido durante o porfiriato, se incomodavam com o pouco espaço político dentro do regime. Outros estavam insatisfeitos com o abandono quase que completo de princípios nacionalistas, laicos e progressistas que haviam refundado o México durante a Reforma Liberal de meados do século XIX, época anterior ao porfiriato que era idealizada por muitos revolucionários. Assim, a campanha de Madero mostrou-se uma grande oportunidade. Em torno dela, se uniram interesses díspares e contraditórios.
parceiras. Aqui está.
Em 1910, Francisco Madeiro se lançou candidato à presidência. Porém, foi encarcerado e impedido de concorrer. Porfírio Dias, então, se reelegeu de maneira fraudulenta pela última vez. Da prisão, Madeiro escreveu o chamado Plan de San Luis de Potosí, conclamando a população mexicana às armas.
Nossa pátria chegou um desses momentos. Uma tirania que nós mexicanos não estávamos acostumados a sofrer nos oprime de tal maneira que é agora intolerável. Essa tirania nos oferece em troca a paz. Porém, é uma paz vergonhosa para o povo mexicano, porque não tem por base o direito, mas a força. Porque não tem por objetivo o engrandecimento e prosperidade da pátria, mas o enriquecimento de um pequeno grupo, que abusa de sua influência e converte os postos públicos em fonte de benefícios exclusivamente pessoais, explorando sem escrúpulos as concessões públicas e contratos lucrativos.
Em 1911, o Exército Revolucionário derrotou Porfírio Dias. Francisco Madeiro foi eleito presidente nas eleições mais livres da história mexicana até então. Mas esse líder revolucionário decepcionou muitos de seus apoiadores ao não promover uma ampla reforma agrária e ao manter no poder antigos porfiristas. Madeiro acabou sendo vítima, não de seus ex-aliados na Revolução, mas dos herdeiros do porfirismo, em quem o líder revolucionário insistiu em confiar. Em 1913, Francisco Madeiro foi preso e executado em uma conspiração liderada pela cúpula do Exército Federal, que se consagrara anteriormente como força repressiva do porfiriato. A partir da execução de Francisco Madeiro, a Revolução então entrou em sua fase mais violenta. Primeiro, na luta dos revolucionários contra o Exército Federal golpista, que foi completamente derrotado em 1914 e finalmente dissolvido. Em seguida, a Revolução continuou numa sangrenta luta entre suas facções. Os revolucionários se dividiram em dois grupos: os constitucionalistas, liderados pelo experiente político do Norte Venustiano Carranza, e o Exército Popular de Pancho Villa e Emiliano Zapata. No campo de batalha, Carranza derrotou a vertente mais popular da Revolução em 1915. Isso não impediu, porém, que durante o seu governo fosse promulgada uma nova Constituição no ano de 1917. Ela estabelecia direitos trabalhistas amplos, a universalização da educação básica, uma reforma agrária e a retomada e aprofundamento dos preceitos laicos liberais. Além disso, as riquezas naturais foram definidas como posse da nação, o que permitiu que o petróleo fosse nacionalizado na década de 1930. Essa década foi o período em que as políticas radicais atingiram seu apogeu.
Tengo presente de una manera indeleble las impresiones que durante mi campaña electoral pude recoger, profundas desigualdades e inicuas injusticias a tan sometidos grandes masas de trabajadores y muy particularmente los núcleos indígenas que deben constituir para nosotros una honda preocupación. Nada puede justificar con más elocuencia la larga lucha de sacrificio de la Revolución Mexicana como la existencia de regiones enteras en las que los hombres de México viven ajenos a toda civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos a una alimentación, a una indumentaria y a un alojamiento inferiores e impropios de un país que como el nuestro tiene los recursos materiales suficientes para asegurar una civilización más justa. De este modo, la escuela ampliará sus actividades constituyéndose como la mejor colaboradora del sindicato, de la cooperativa, de la comunidad agraria y combatiendo hasta destruirlos todos los obstáculos que se oponen a la marcha liberadora de los trabajadores.
Esse discurso que você acabou de ouvir foi proferido pelo presidente mexicano Lázaro Cárdenas durante sua cerimônia de posse em 1934. Nesse momento, as forças revolucionárias cobravam um aprofundamento das transformações do país. Essas transformações vieram em seguida com a nacionalização do petróleo, a expansão do projeto educacional e a aceleração da reforma agrária. Com isso, a Revolução destruiu de vez os latifúndios e o que sobrava da antiga base social do porfiriato. Cárdenas tinha sido eleito como candidato do Partido Revolucionário, criado para mediar os conflitos entre diferentes interesses dos próprios revolucionários. Contudo, a partir da década de 1940, os governos mexicanos dominados por esse mesmo partido mostraram-se burocratizados e opacos às novas demandas que surgiam em uma sociedade que se modernizava e se urbanizava. Ao longo das décadas, configurou-se um regime híbrido, de partido único e viés autoritário, enquanto os princípios revolucionários passaram a ser evocados de forma cada vez mais amena. Ainda assim, o México viveu ao longo do século XX uma realidade política muito diferente da maioria dos países latino-americanos. O país não sofreu golpes militares e, desde 1934, a cada 6 anos, um novo presidente assume em transições pacíficas, embora eleições limpas e livres tenham sido raras. Ao mesmo tempo, as demandas populares encontram na história revolucionária símbolos, leis e personagens importantes que ajudam a legitimar diferentes reivindicações do presente. Foi o que se viu na década de 1990, com o levante do movimento indígena autodenominado Zapatista no estado de Chiapas, um lugar do México onde o próprio Emiliano Zapata nunca havia pisado. Para entender melhor essa intrincada e empolgante história, convidamos o professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Assis, Carlos Alberto Sampaio Barbosa. Mas antes, vamos com o professor Rafael Pavani, que nos traz a dica da hora desta semana.
Cuando yo sea grande, voy a ser Pancho Villa.
Pessoal do Hora Americana, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pelo convite, muito bacana poder participar de um projeto tão legal quanto o de vocês. E como combinado, estou aqui hoje para falar de alguma dica extra aqui, né? Algum material sobre a Revolução Mexicana. E aí, entre tantas obras diferentes, tentei pensar em algo que não fosse tão acadêmico. E por isso vou mencionar aqui rapidamente a obra do cartunista, o grande cartunista mexicano, o Ríos. Para quem não conhece, não faz ideia da importância desse cartunista, o Carlos Monsiváis, intelectual mexicano, disse uma vez que tinham 3 grandes instituições formativas, né, educacionais no México: a Secretaria de Educação, a televisão e a obra do Ríos. Então é uma obra muito popular no México. E ele sempre teve ali um olhar muito crítico, né, muito satírico da vida política mexicana e em especial do PRI. Bem, para além disso, e comentando rapidamente, ele também tem uma posição muito marcada anti-imperialista. As poucas obras dele que foram traduzidas para o português estão falando da Revolução Cubana ou do marxismo. Ele se definia como um marxista masoquista, né, porque mantinha seus ideais apesar dos acontecimentos do século XX. Mas eu queria falar aqui brevemente de 2 obras dele sobre a Revolução Mexicana, né? São obras aí já dessa fase mais idosa da obra dele. Ele faleceu em 2017 e os livros que eu vou mencionar aqui são de 2006 e 2010, respectivamente. O primeiro livro é o La Revolucióncita Mexicana. Infelizmente, é uma obra que não foi traduzida, mas na qual ele faz ali a sua versão, né, a sua narrativa da Revolução Mexicana, desenhando todos os personagens e tentando apontar ali as diferentes falhas dessas figuras, com raras exceções, mas uma interpretação crítica do passado da Revolução Mexicana e tentando ali tirar certa glória de alguns desses personagens tão celebrados. E nessa obra ele já indica bastante, né, essa ideia comum na historiografia mexicana também, de que a Revolução Mexicana foi pelo menos duas grandes revoluções, né? Uma a popular, zapatista, e a outra a institucional. Bem, isso vai ficar mais marcado na obra de 2010, chamada 2010 Nem Revolução, Nem Independência, que é justamente a crítica que ele faz aos festejos que o governo está organizando naquele momento. Em 2010, no México, você tem o bicentenário da independência, o centenário da Revolução Mexicana, e o governo está preparando uma série de festejos. E aí o Rios faz essa obra justamente, não simplesmente para apontar os descaminhos da Revolução ou da Independência, mas a narrativa oficial, né, a narrativa que o governo está montando ali naquelas comemorações sobre a Revolução Mexicana. É uma obra que é muito divertida, é muito engraçada, e mais do que isso, ela ajuda bastante a entender a cultura política mexicana do século XX, até mesmo nesse certo desencanto com a Revolução e na relação com o PRI. Espero que vocês gostem, e a obra do Rios vocês encontram aí facilmente na internet. Um abraço, pessoal!
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, vamos para mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos o enorme prazer de receber o professor Carlos Alberto Sampaio Barbosa, professor da Unesp de Assis, especialista na Revolução Mexicana, e a gente vai conversar justamente sobre esse tema tão importante da história e historiografia latino-americana, que é a Revolução Mexicana. E o Calil vai começar fazendo a primeira questão.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite para falar de um tema tão complexo, tão polêmico, e tentar lidar com essas questões em um tempo bem restrito, né? Para a gente começar, então, eu queria pedir, por favor, para a gente pensar o período imediatamente anterior ao processo revolucionário que se inicia em 1910. Porque a Revolução Mexicana, ela derrubou o Porfírio Díaz, né? O governante que ficou conhecido por marcar um período de várias décadas da história do México, um período que foi chamado, foi conhecido como sendo do Porfiriato. E o Porfírio, ele é um personagem muito divisivo, né? Alguns autores vão denominá-lo como uma espécie de ditador, outros vão identificá-lo como um estadista. Então, eu acho que para a gente pensar um pouco o processo revolucionário, seria interessante dar esse passo para trás e entender mais ou menos, né, em características gerais, o que foi esse porfiriato e que características desse período são importantes para a gente pensar o processo da Revolução Mexicana.
Bom dia, Calil. Eu que agradeço o convite de vocês para participar aqui, né, nessa entrevista, para a gente conversar um pouco sobre o México, um país e uma história que é apaixonante, né, que eu já estou pesquisando há muitos anos, né, então para mim é sempre um prazer tá falando sobre o México e falando aqui para o público brasileiro para a gente conversar um pouco sobre isso, né. Bom, essa pergunta é uma pergunta importante, né, sobre o Porfiriato, né, período aí do governo do Porfírio Díaz, que vai de 1876 a 1910, que é um período muito longo, mais de 30 anos, um período importante na história mexicana, né? Bom, eu estudo, né? Um dos meus temas principais de investigação é a Revolução Mexicana e o período pós-revolucionário. Então, só para vocês terem uma ideia, né, nos últimos anos, os historiadores que vêm falando aí sobre a Revolução, eles, quase todos, eles consideram que é impossível falar da Revolução, né, sem se voltar, ao menos em partes, né, estudar o mínimo possível desse período anterior. Lembrando que o México, pós-independência, né, ele passa as primeiras décadas um período muito caótico, né, um período de muitos conflitos, né, de guerras, né, de guerras civis, de guerras com países estrangeiros, né, com invasões. Você tem a guerra com os Estados Unidos, né, que inclusive resulta na ocupação da Cidade do México, né. depois a ocupação francesa, né, com o Império de Maximiliano, né? Então o governo do Porfírio, ele vai ser importante porque ele vai, vamos dizer assim, meio que pacificar o país, pacificar entre aspas, né? Claro que ainda vão ter vários problemas, mas ele consegue essa pacificação, né? E ele também é importante porque ele leva uma centralização política. Então, é um período importante por conta disso, né? Se nos primeiros anos pós-independência, talvez esses primeiros 50 anos, esse período muito caótico, quer dizer, o governo, período do Porfírio, vai ser um período que vai dar uma estabilidade política, vai dar uma estabilidade econômica, né? Ele faz uma abertura econômica, né, do México, quer dizer, a partir também dessa estabilidade política, ele vai abrindo o país então começa a receber investimentos estrangeiros, né? Principalmente norte-americanos, né? Por exemplo, construção das ferrovias, né, que vão cortar o país, principalmente, né, de norte a sul, né, interligando então zonas econômicas importantes à rede ferroviária norte-americana, né, então para exportação de produtos, né? Então as ferrovias é muito importante, mas todo o setor de mineração também vai ser importante, de pecuária vai receber investimentos, né, financeiros, né? Mas no final do século XIX, a exploração do petróleo começa a ser significativa, né? Então isso tudo leva a um grande desenvolvimento econômico. E então a historiografia recente mexicana tem, de certa maneira, revisitado agora o Porfírio com um olhar, vamos dizer assim, para além da questão do seu perfil autoritário. Então é um governo autoritário, sim, vai manipular as eleições, né, para ele se manter no poder, né? Ele tem um pequeno interregno, né? Mas ele vai ficar no poder ao longo desse último quarto do século XX. Né? Então, claro, tem a questão do autoritarismo, mas ele tem esses outros temas que são importantes também, que é essa questão da pacificação política e do desenvolvimento econômico.
Professor, a Revolução teve início com o chamado feito pelo Francisco Madero, que era até então um político sem experiência do norte do México e filho da elite agrária local. Quais as transformações o Madero e seus apoiadores mais próximos buscavam para o México? E por que esse chamado, né, desse homem da elite mexicana deflagrou uma revolução que é uma revolução popular, né?
Eu diria, um pouco pegando o historiador que eu gosto muito, o François Xavier Guerra, né, que ele diz que o Madero é um representante paradigmático, né, da elite deslocada. O que ele quer dizer com isso, né? Francisco Madero era filho, né, de uma família riquíssima no México, que durante várias décadas monopolizou, por exemplo, entre outros ramos, a extração de carvão. A família dele possuía o monopólio da venda do carvão para as ferrovias, né, que eram movidas a carvão, né, nesse momento, né? Bom, então, com o desenvolvimento econômico, a abertura econômica do Porfírio, vão entrar outros grupos econômicos que vão começar a explorar carvão. Então, vão entrar empresas norte-americanas trazendo tecnologias modernas e, com isso, barateando o preço, quer dizer, conseguem produzir muito mais carvão, preço muito mais barato, né? E, com isso, então, desalojam, né, quebram esse monopólio da família Madero, né, e praticamente os excluem dessa venda, né? Então, esse é um pouco já alguma das causas da Revolução. A Revolução também ela é resultado, né, de descontentamentos de setores, de frações da burguesia mexicana, da elite mexicana, né? Entre elas, a família Madero. Então, a família Madero, a partir do momento que perde esse monopólio, ela começa a se voltar, né, para a oposição ao Porfírio Díaz. Então é interessante que, ao mesmo tempo, né, que o desenvolvimento econômico trazido por Porfírio, né, foi importante, que vai modernizar, por exemplo, as vias de transporte, né, de uma forma dialética, né, ele também vai causar sua destruição. Agora, o Madero, ele também é importante porque ele vai levantar uma bandeira que vai ser muito forte, que é a bandeira da crítica à corrupção política, né, as fraudes eleitorais e esse regime autoritário do Porfírio. Quer dizer, o Porfírio, como nós falamos, né, na pergunta anterior, ele se mantém de maneira fraudulenta, né, como governante no México, né? Ele vai manipulando as eleições, ele não vai permitir que ele tenha rivais que tenham efetiva condição de disputar a cena política, né? Ele vai afastando um movimento meio típico de governos autoritários, né? Então, o Madero vai levantar essa bandeira da democracia. Ele vai ter um papel aí muito importante. Né? Em 1910, seria, quer dizer, era o ano da eleição, né? Eleição presidencial. O Madero, então, ele funda um partido, o Partido Antirreelecionista. Quer dizer, veja só o título, o nome do partido já é simbólico, né? Então ele vai levantar essa bandeira da antirreeleição, né? E isso vai atrair setores importantes da sociedade mexicana, inclusive da elite, né? Aqueles setores, assim como os madeiros deslocados, eles então passam a apoiar. Então começa a surgir uma oposição que tinha reais condições de enfrentar politicamente o Porfírio, né? O Porfírio, então, vai para a campanha. Pouco antes da eleição, ele prende o Madero. Prende, mas faz uma prisão domiciliar. É um pouco esses ajustes entre as elites, né? Não é como se fosse com as camadas populares, ele seria eliminado, né? Ou preso, jogado aí numa masmorra, né? Não, ele é preso de forma preventiva, né? E o Madero foge, né, para os Estados Unidos. E nos Estados, a partir então dos Estados Unidos, ele começa a denunciar esse regime porfirista. As eleições acontecem em 1910, é a sétima reeleição do Porfírio, para vocês terem uma ideia, seria seu sétimo mandato, né? Porfírio sai vitorioso, vence as eleições, só que aí o Madero lança um manifesto, né, que é o Manifesto de São Luís Potosí, e nesse manifesto tem lá um artigo que vai ser muito importante, que é o artigo 3º, em que ele propõe de uma maneira muito vaga, né, nada preciso, que ele vai rever, né, toda a situação da expropriação dos camponeses pelos grandes fazendeiros, pelas ferrovias, né? E esse chamado, esse artigo, ele vai, então, aglutinar aí setores também populares. Então, o Madero, ele acaba sendo um grande aglutinador da oposição mexicana de 1910. Ele vai conseguir articular, então, desde setores da elite, setores que estavam descontentes com o desenvolvimento econômico e com o afastamento, né, que isso causou aos seus interesses, mas o Madero também consegue articular, né, consegue cooptar setores, então, camponeses e operários, né, então, setores populares, principalmente por esses artigos que tratavam aí dessa questão, que vai ser uma questão muito importante. Interessante que, bom, o Porfírio, ele então, é eleito, mas ele vai ficar pouco tempo nesse sétimo mandato, né? Porque o Madero, ele acaba a partir dos Estados Unidos, então faz uma convocação para uma revolta, né? Interessante que a Revolução Mexicana, né, é uma das revoluções que tem data e hora marcada, né? Nesse manifesto, o Madero fala aqui que os mexicanos, né, deve então se rebelar contra esse governo autoritário no dia 20 de novembro de 1910, às 18 horas. O Madero organiza um pequeno grupo ali nos Estados Unidos, na fronteira com o México. Ele entra no México, né, em 1910, em 20 de novembro, com essa pequena turma. Mas o que acontece é que várias rebeliões ocorrem. Então, esse chamado do Madero é interessante, que ele vai incendiar o México, né? Vai acender o pavio, né, do México, um país que então passava, né, por uma série de transformações e que estava, na superfície parecia que tudo ia bem, nas profundezas, né, você tinha ali várias tensões latentes, né? O Madero, ele acende essas tensões. Então, o grupo militar do Madero tem pouca força, mas todos os outros grupos, que inclusive não tinham, o Madero não controlava, não tinha ligações diretas com o Madero, eles então vão mostrar para o Porfírio que ele já não tem mais o controle político do país. Então, o Porfírio, ele renuncia. Então, muito mais do que, nesse primeiro momento, né, a Revolução Mexicana ser um grande conflito, ela, na verdade, são vários pequenos conflitos espalhados sem ligação entre eles, né, sem uma articulação central. Com isso, né, e aí são convocadas novas eleições, que o Madero ganha essas eleições, mas ele vai ficar pouco tempo, porque ele também não vai conseguir dominar essa política mexicana. Ele acaba sendo derrubado, né, depois de um ano e pouco no poder, ele acaba sofrendo um golpe militar, né, de forças, remanescentes de forças porfiristas, né, forças conservadoras, e o assassinam, né, o Madero, então, ele junto com o seu vice-presidente, ele é assassinado, pelo Victoriano Huerta, que lidera essas forças conservadoras, né? Então é interessante que também, para quem estuda a Revolução, né, ver que o Madero ele vai sofrer resistência sua do lado mais conservador, de forças que resistiam, né, à perda do poder, que eram ligadas ainda ao Porfírio, mas ele vai sofrer também oposição de setores mais populares, porque ele não levava à frente aquilo que ele tinha defendido lá no plano de São Luís Potosí.
Oi, eu sou a Thaís.
Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá.
Bom, Beto, você comentou aí na sua resposta, né, sobre a centralidade que o Madero tem na Revolução, né, como que esse homem da elite foi fundamental para o início da Revolução, para esse chamado revolucionário. Mas a gente sabe que a maior parte dos grupos que participaram da Revolução eram grupos camponeses, né, grupos desse mundo agrário mexicano. Porque o México, naquela época, é muito diferente do México de hoje, né? O México hoje é um país bastante urbanizado, né? Bastante moderno, mas naquele momento a maior parte da população mexicana vivia em pequenas comunidades no campo, né? E esses foram os protagonistas da Revolução. Ao mesmo tempo, existe uma grande diversidade dos camponeses mexicanos, né? Os camponeses do norte, os camponeses do sul, os camponeses do centro, sul do México. Cada um tem aí a sua vivência, a sua relação com a política mexicana, né? Mas, em suma, né, o que levou esses camponeses, então, a eles entrarem na Revolução? Né, eles pegarem armas, arriscando aí sua vida e mudando aí a sua rotina ali para entrar nesse movimento revolucionário. Né? O que eles estavam buscando na Revolução Mexicana? E, né, até que ponto a gente pode dizer que essa causa agrária, né, foi um horizonte comum dentro da Revolução Mexicana?
Eu sou daqueles que falam que a Revolução Mexicana ela teve um componente agrário, né? Foi talvez o principal componente, né? Mas, como você falou, a Revolução Mexicana é um movimento meio polifacético, né? É um movimento muito diversificado, muito complexo, né? Então, assim, diferentes grupos vão participar, então, no primeiro momento, responder esse chamado do Madero e depois, com a morte do Madero, também continuar a sua luta, né? Para não se voltasse ao governo autoritário. Então, o que movia os camponeses? Principalmente a questão da terra. O México, né, ele vai manter ainda, ao longo do século XIX, começo do XX, mesmo no século XX, os chamados erridos, né, os pueblos, né, as comunidades ainda com terras comunais, né, que a gente poderia levar isso lá para a questão pré-hispânica, né? Então, ainda o campo mexicano, se por um lado ele passou, a gente não pode também esquecer que ele vai passar por um processo de capitalismo, né, no campo mexicano, ao longo aí do final do século XIX, durante o porfiriato, porque aí a gente vai ter importantes protagonistas aí que levam o capitalismo para o campo mexicano, com a criação de grandes propriedades assim, características bem capitalistas, né? Mas ainda existia assim, comunidades então, indígenas e mestiças, né, que eram muito importantes, né? E com esse avanço do capitalismo, né, a pressão que já era muito forte, né, antes disso, né, vai ser pior sobre as terras. E sobre a mão de obra, porque um dos problemas também dessas comunidades é que elas acabavam sendo um refúgio para a população camponesa, né? Então, muitos ficavam ali. Então, era importante para o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo no México, você, então, primeiro, expropriar essas terras para elas entrarem no mercado, né? E você explorar também essas terras. Algumas eram terras férteis, né, que poderiam ter aí um uso, né? E depois você liberar uma força de trabalho, você liberar um exército de reserva, né? Então você liberar mão de obra, o valor da mão de obra estava aumentando, né? Então existia uma grande pressão sobre os camponeses, né? E as haciendas, né, as grandes fazendas, né, elas então também exerciam uma pressão de expandir as suas propriedades sobre essas terras nesse duplo sentido, de ter mais terras e mão de obra. Então, os camponeses, eles vão entrar na Revolução então, defendendo suas comunidades, suas terras comunais, né? Bom, tem um relato que é muito bonito, né? Está no livro lá da Alice Hernandes Chaves sobre a Nanecuico, que é a cidade, o pueblo natal do Zapata, né? Ela relata que o Zapata recebe lá uns jornalistas e eles perguntam para ele assim: ah, por que que você está lutando na Revolução? Né? O Zapata ele pede para esses jornalistas esperarem um pouquinho, né? Sai do. Ele estava lá numa casa, ele sai na casa, desenterra uma lata. E aí ele traz essa lata lá para dentro da casa, abre a lata e ele tira de dentro dessa lata aqueles títulos primordiais, né, que eram os títulos ainda do período colonial, que davam direito à população ali de Ananequico de se manter ali nas suas terras. Né? Isso é no estado de Morelos. E aí ele fala: olha, eu luto por isso aqui, eu luto pelas terras dos meus ancestrais, para a gente manter o nosso modo de vida. Né? Então ele mostrando essas folhas lá, né? Esses mapas, né, que supostamente dava direito a ele e a população dali de manter as suas terras. Né? Então, você veja como que isso é uma imagem fortíssima, né? Uma coisa muito bonita. Né? Então, os camponeses lutam por isso. E os camponeses, eles vão ser talvez os protagonistas principais da Revolução, sem dúvida nenhuma. Mas a Revolução, ela também tem outros setores. Nós falamos aqui da elite, então a gente não pode esquecer, quer dizer, a elite estava descontente, um setor da elite, né, uma fração da elite da burguesia mexicana estava descontente com o Porfírio. Mas também setores, por exemplo, no norte mexicano, um pouco diferente do... Porque o Zapata, ele é muito representante ali do centro-sul do México, onde a população de origem indígena era muito mais forte. O norte vai se desenvolver de uma maneira diferente, de uma forma mais capitalista, né? Até porque ali a densidade demográfica de indígena era muito menor. Então ali as questões camponesas são diferentes. Os camponeses são na verdade, a gente pode falar que vai ter muito, claro que vai ter camponeses também, vai ter indígenas, mas nós vamos ter rancheiros, nós vamos ter pequenos proprietários, o que nós chamamos aqui meeiros, né, arrendados, né? E nós vamos ter também os trabalhadores nas minas. E ali no norte também eles estavam descontentes, uma intervenção nesse norte aí e uma perda de autonomia. Então, uma ingerência do Estado, né, nas regiões. Eu gosto também de falar que a gente pode dizer que dentro dessa grande revolução, tem um autor aqui, o Américo Nunes, né, um texto antigo, mas é publicado aqui no Brasil, ele fala que a revolução é as revoluções mexicanas, né? Ou que é um carrossel de revoluções, né? Eu acho que essas imagens são muito bonitas, né? Eu acho que explica um pouco essa complexidade, essa diversidade da revolução.
Beto, sabemos que a revolução derrubou um regime político oligárquico, autoritário e elitista. Mas quais são as características do regime político que emergiu da revolução? E é possível dizer que a revolução foi vitoriosa em seus objetivos sociais e políticos?
O regime que vai, então, sair da revolução, né, vai ser um regime autoritário também. O regime mexicano, que estava aí até pouco tempo, né, do Partido da Revolução Institucional, vai ser um regime autoritário. Então, isso, inclusive, vai levar a muita gente a questionar o próprio conceito de revolução. Que revolução é essa, então, que então pega um regime autoritário, faz toda uma luta e o regime que surge é um regime autoritário? Eu não vejo isso, quer dizer, claro que tem aí alguns paradoxos, né? Aquela ideia, né, da continuidade e ruptura, né? Mas que vai se manter essa característica autoritária. Né? O regime mexicano, ao longo de todo o século XX, vai ser um regime autoritário, com também manipulação de eleições, fraudes. A gente pode dizer que, de certa maneira, é um pouco oligárquico? É, também. Só que vai mudar a oligarquia. Né? Quem que vai fazer a síntese da Revolução Mexicana? A síntese da Revolução Mexicana vai ser feita por setores da elite ali do começo do século XX. Quem é o grupo de Sonora? São figuras como o Álvaro Obregón, né? Como Plutarco Elias Calles, né? Adolfo de la Huerta, enfim, vários presidentes mexicanos, né, nos anos 20, 30, eles todos são originários de Sonora, e quase todos originários do norte. Lembra que eu falei lá, né? Bom, o Norte, então, ele vai ter um desenvolvimento ali muito importante no final, né? Durante o governo do Porfírio. E aí vai dar origem a uma elite ali que tem algumas características. Então, por exemplo, o Álvaro Obregón, outros ali, que eram de Sonora, eles eram ali médios proprietários, né? Eram fazendeiros, mas que, por exemplo, tinham estudado nos Estados Unidos e que tinham uma visão bem mais capitalista do campo, né? Então, assim, a revolução, ela, quem vai fazer um pouco a síntese dessa revolução, vai sair vitoriosa dessa revolução, vai ser um setor da elite, mas um setor diferente da elite, da oligarquia, que é diferente da que existia no século XIX. É uma outra elite. E essa elite, ela vai também fazer alianças com setores, por exemplo, operários e mesmo setores camponeses. Então, de certa maneira, vai responder algumas demandas desses setores populares, né? Bom, a Constituição Mexicana de 1917 é uma das constituições mais modernas do mundo naquele momento. Ela antecipa, por exemplo, a própria Constituição da República de Weimar, né? Que a gente poderia comparar em termos assim, legais, né? Em termos de por exemplo, de proteção ao trabalhador, ao camponês, de uma visão social, né? Da propriedade. Então é interessante que dá origem à Revolução, dá origem a uma Constituição moderna, que tem ali alguns artigos importantes, o Estado se transforma num Estado laico, a propriedade tem um fim social, o Estado vai intervir, pode intervir na economia, que permite, por exemplo, que transforma o subsolo em patrimônio nacional. Agora, é claro que a gente sabe muito bem, nós latino-americanos sabemos que uma coisa é a Constituição, outra coisa é a aplicação dessas leis, né? Então, essa Constituição, embora ela seja muito moderna, ela não vai ser aplicada ou vai ser aplicada em partes, né? Então, a Revolução, ela dá origem, né, a um regime capitalista que existia antes, então não mudou o regime, talvez até aprofundou o capitalismo, né? Ela vai manter no poder uma elite também, né, oligárquica e burguesa. Agora, é uma revolução vitoriosa. Eu considero, embora, né, se a gente for ver numa visão assim, bem ortodoxa, né, aquela ideia de revolução, bom, então não mudou o regime econômico, não é uma revolução. Mas eu procuro ter uma visão um pouco mais ampla e flexível dessa ideia, né? Então, eu acho que a revolução, ela é uma revolução vitoriosa e que alterou o regime político, né, o sistema político, mudou a classe social que está no poder e produziu transformações sociais profundas. Então, eu considero como uma revolução vitoriosa nesse sentido. Agora, a gente não pode esquecer que setores populares foram derrotados nesse processo revolucionário, né? Existia um projeto mais radical. Existiam, na verdade, vários projetos ao longo da Revolução. Por exemplo, existia um projeto popular que vai ser encampado pelas forças camponesas e setores operários, que leva ao poder o grupo ligado ao Zapata e ao Pancho Villa, né? E que tem apoio de setores da elite também e setores operários. Eles chegam a tomar o poder no final de 1914, e fica pouco tempo, né, no poder, e eles ali tinham um projeto mais radical. Enfim, mas esse projeto popular mais radical, vamos dizer assim, ele acaba sendo derrotado em 1915, com essa síntese da elite, né? Inclusive contando com o apoio de operários também, né? Então nós podemos dizer que a revolução assim, de tendência mais popular, ela vai ser derrotada, mas a revolução, que é uma aliança entre setores da elite e setores populares, acaba sendo vitoriosos.
Você está ouvindo Hora Americana.
Beto, você acabou de mencionar que a Revolução Mexicana, na verdade, pode ser pensada como revoluções mexicanas, dada a multiplicidade dos movimentos, das fases, das várias características e assim por diante. E chega a ser até natural que uma revolução com tantas dimensões e com uma polissemia tão grande é que ela seja passível de diversas interpretações. E não só pela historiografia mexicana, ou entre a historiografia da América Latina de maneira geral, da Europa, dos Estados Unidos, Então, você tem uma gama muito grande de visões sobre a Revolução Mexicana, e a Revolução Mexicana permite isso, né? Nesse sentido, Beto, você poderia mapear para a gente as principais interpretações que a Revolução Mexicana vem recebendo desde o início do século XX?
Ótima pergunta, né? Posso? Bom, eu vou fazer um pouco de propaganda. Eu tenho um artigo em conjunto com uma amiga querida, Maria Aparecida Lopes, né? Nós publicamos artigo em 2001, faz tempo, que a gente faz um pouco isso, né? Então, eu acho que esse artigo ainda está atual. Claro que bastante coisa tem sido publicada de lá para cá, né? Já vão fazer aí, bom, 20 anos, né? Mas assim, nesse artigo, né, a gente trabalhou, eu e a Cida, né? Nós dividimos, que realmente as interpretações da Revolução Mexicana, né? Só uma introdução um pouco antes de falar de como que a gente pode tentar, assim, didaticamente falar um pouco das interpretações, né? Por exemplo, no México, a Revolução Mexicana é um item à parte, né? Acho que junto com a independência, eu acho que são os dois grandes momentos, assim, em termos de quantidade de estudos, né? Então é quase impossível a gente ler tudo. Eu acho que é impossível a gente ler tudo o que foi produzido sobre a Revolução. No México tem muita coisa. E também a Revolução Mexicana, ela vai chamar a atenção de historiadores de outros cantos do mundo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, vai também ter muitos trabalhos nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, vocês sabem, né, um grande centro de pesquisa sobre a América Latina, e o México, por estar ali do lado, também vai ser, a Revolução vai ser muito estudada. A Revolução, ela vai chamar muita atenção de estudiosos, intelectuais e políticos norte-americanos, né, nos anos 20, 30. Um autor que eu gosto muito, Frank Tannenbaum, ele foi assessor do Roosevelt, e o Tannenbaum, ele vai estudar o México, inclusive para pensar um pouco, assim, encontrar algumas soluções que ele pudesse levar para os Estados Unidos, né, para resolver depois da crise de 29, né? E também de europeus, né, e latino-americanos. A Revolução Mexicana também tem um impacto na América Latina. No Brasil, né, interessante que tem toda uma repercussão no movimento operário brasileiro, né, na esquerda, mas na elite, né? O Oliveira Lima escreve sobre a Revolução, né? Algumas notas breves, mas importantes, né? Autores do vários espectros políticos brasileiros escrevem tal, sobre a Revolução, né? Então, assim, realmente ela vai ser um fenômeno, né? De atração, né? Eu sempre falo que, assim, a Revolução Mexicana vai ser, para a primeira metade do século XX, o que foi a Revolução Cubana para a segunda metade do século XX. Tanto para os detratores como para os interessados em seguir o caminho, o exemplo, a lição do México, né? Bom, mas vamos mapear, vamos falar um pouco dessa historiografia, principalmente a mexicana e norte-americana, né? Então, eu estava falando que nesse artigo que eu escrevi junto com a Maria Aparecida, a gente divide, assim, a historiografia em três grandes momentos, né? Em três grandes correntes, né? A gente coloca um primeiro grupo que a gente chama de a Revolução como Redentora, ou a Revolução Mexicana derrotou a ditadura do Porfírio, um regime autoritário, né? Inclusive esquecem um pouco da importância do Porfírio, né? Eles vão falar então que é uma revolução vitoriosa, né? Que vai transformar o México, vai marcar o início do século XX, é uma revolução eminentemente agrária. A maioria desses autores, eles vão dar enfoque apenas aos camponeses. Então, por exemplo, para citar alguns, né, o Jesus Silva Herzog, economista, historiador mexicano, muito importante, né, ele vai escrever aquele breve História da Revolução Mexicana, que inclusive tem muitos documentos, é um livro muito importante, mas muito dentro dessa visão. E aí, assim, teríamos vários aqui, inclusive alguns que são críticos à Revolução do ponto de vista, eles são mais conservadores, né? Mas o outro que eu colocaria é o Frank Tannenbaum, que é esse sociólogo norte-americano que vai ser muito importante, né? Porque ele vai estudar a Revolução um pouco dentro dessa perspectiva que eu falei. E a gente tem vários outros autores que vão meio que nessa linha. Então, o segundo grupo que nós chamamos é os chamados revisionistas, né? Então, assim, mais ou menos a partir dos anos 60, né, surge uma série de autores que vão questionar a Revolução e questionar essa visão desses primeiros autores principalmente assim, através de duas chaves de interpretação, né? Uma que nós achamos que é mais assim, que vão pela questão dos estudos teóricos e dos novos personagens, e um segundo grupo que é dos estudos regionais. Então, nesse primeiro grupo, que nós chamamos aí dos estudos teóricos, novos personagens, por exemplo, tem autores como o Ramon Eduardo Ruiz, que ele vai dizer que, bom, um pouco naquilo que eu estava falando antes, a revolução foi uma revolução, ou o que ele chama uma rebelião, porque ele vai dizer, olha, nós tínhamos antes um governo capitalista, autoritário, e o governo pós-revolucionário é um governo, então, autoritário, capitalista. Então, não houve mudança, não houve uma transformação econômica. Então, é um pouco isso, ele vai questionar essa ideia de revolução um pouco para essa ideia. Ele vai dizer que, na verdade, o que é chamado de grande da revolução, na verdade, são várias revoltas, né, regionais, locais, e que depois do acontecimento é que vai receber esse título de a revolução. E a gente teria outros autores, né? Por exemplo, Friedrich Katz, por exemplo, vai se debruçar sobre o Pancho Villa, o movimento vilista, o Arnaldo Córdoba, né, com aquele livro famoso, A Ideologia da Revolução Mexicana. Então, esses autores que ou vão estudar novos personagens ou vão questionar a revolução do ponto de vista mais teórico. E ainda nesse grupo revisionistas vão surgir os chamados estudos regionais, né? E muito em função da ampliação das universidades no México nos anos 60 e 70, né? Vão ser fundadas, por exemplo, a Universidade de Michoacán e principalmente centros históricos, né? Estudos históricos nessa região. Então vão alimentar os estudos, né? Regionais. Então talvez o trabalho mais emblemático, mais simbólico é o da Romana Falcón, que vai estudar a eclosão da Revolução em São Luís Potosí, que é um pequeno estado mexicano na região do Bajío, e ela vai mostrar ali que ali a Revolução ela não surge das camadas populares e sim da elite, que, assim como o Madero, né, estava descontente, a elite ali de São Luís Potosí ela também tinha sido meio que alijada do poder central, né, por essa centralização excessiva do Porfírio Díaz. Ela vai trabalhar muito com a ideia também do caciquismo, que seria a base do poder político ao longo do porfiriato. Só que o Porfírio, para manter o poder, o que ele foi fazendo? Ele foi eliminando esses caciques regionais. Então, para a Romana Falcón, quer dizer, a Revolução em São Luís Potosí, ela eclode, no início, principalmente, pela elite. Ela vai ser liderada pela elite. Então, ela vai mostrar um pouco isso, que a Revolução não é apenas agrária, ela não é apenas popular. Enfim, então, esses são alguns de vários outros estudos que vão então, questionar, mostrando um pouco que a revolução não é essa revolução unitária, né? Agora, eu acho que a revolução, sim, é agrária e é popular, e houve uma revolução, e aí eu me vinculo, eu e também a Maria Aparecida, aos estudos mais modernos, né, mais recentes, de autores como o Alan Knight, que eu acho que eu talvez não li nada depois dele, que consiga ser tão assim, pormenorizado, cuidadoso. O estudo dele sobre a Revolução Mexicana, eu acho que ainda é insuperável, né? Um trabalho assim, impressionante. E então, aí nós vamos chamar esses grupos assim, que vão surgir aí a partir do final dos anos 80, anos 90, 2000, que é um pouco a Revolução resgatada. Porque esses autores, como Alan Knight, o John Mason Hart, o Hans Werner Tobler, eles primeiro vão entender a Revolução como um todo, eles acham que a revolução é um todo, que embora ela seja polifacética, complexa, tal, é um todo. E aí, primeiro também, vão todos voltar para pensar o Porfírio, o porfiriato. Eles falam, olha, não dá para entender a revolução sem estudar. Então, em todos os trabalhos deles, os livros, vocês vão ter capítulos sobre o Porfírio. E também vão todos estudar o pós-revolução. O trabalho do Alan Knight eu acho brilhante, porque ele primeiro vai falar, olha, se a gente for trabalhar com o conceito de classe, assim, meio que puro, não dá para explicar a revolução. Então ele vai criar dois grandes grupos, que vão ser os grupos assim, protagonistas da revolução, que ele chama, que é o Serranos, que são assim, esses grupos mais do norte, né, que não necessariamente vivem nas serras, mas que eles eram mais independentes, que lutavam contra a ingerência do Estado, que você tinha camponeses, mas também rancheiros, pequenos proprietários, os mineiros, que viviam uma crise, muitos estavam desempregados. Então, todos eles vão então participar da Revolução de alguma forma, e talvez o grande exemplo seja a divisão del Norte, que é do Pancho Villa. E, por outro lado, os agraristas, né, que aí sim são os agraristas, segundo o Alan Knight, são esses camponeses mais que a gente vincula com essa ideia do zapata, né, do zapatismo, que querem manter as suas propriedades comunais. Então esse trabalho dele eu acho brilhante, e ele consegue, eu acho que com essas duas chaves de interpretação, consegue entender muito bem o que vem a ser a revolução. O John Mason Hart é muito importante porque ele também nos lembra que a revolução ela teve também uma incipiente revolução proletária. Os operários também participaram. Eles não foram os principais protagonistas, não, mas também tiveram uma participação importante e também se dividiram. Alguns, inclusive, se aproximam desses agraristas, se aproximam do Zapata, do Pancho Villa, né? Tem um setor que vai se aproximar e outro que vai se aliar a essa nova elite que vai fazer aí a síntese nacional pós-1920. Né? E o Tobler, o que eu destacaria do Tobler é que ele, por exemplo, considera que a Revolução ela não termina em 1920, sim termina em 1940, com o final do governo do Lázaro Cárdenas. Né? Então ele também traz essa inovação. Essas interpretações assim, são, eu acho que mostram um pouco essa visão recente e uma visão que, de certa maneira, resgata essa ideia de que a revolução era uma revolução agrária, era uma revolução popular e foi uma revolução vitoriosa.
Bom, Beto, como você vem falando aí, né, nas questões, né, da complexidade da compreensão da Revolução Mexicana, você também ressaltou como que ela é importante como um evento de formação, né, do México ao longo do século XX. Né? Muito comum a gente escutar mexicanos falando da revolução no presente. Para muitos mexicanos não é um evento que ficou parado num período da história. Né? E a gente sabe também, você citou vários personagens, né, como que tem muitos personagens, figuras importantes desse período que foram sendo retomados, né, ao longo do tempo por outros grupos dentro da sociedade mexicana. Né, que, então, seja por meio desses símbolos, né, e como as próprias leis, como as próprias legislações, como os próprios políticos ou como os heróis, né, da Revolução Mexicana, né, o Madero, o Zapata, o Villa, o Flores Magón, o Lázaro Cárdenas, que você falou, e mais recentemente, né, até os artistas, né, como a Frida Kahlo, que também passa por esse período. Enfim, né, você tem uma infinidade aí de personagens, de instituições que vão ter uma influência muito grande ao longo do século XX, né, para além das décadas da Revolução Mexicana. Né. Essas décadas mais marcantes, aí, pegando essa periodização que você falou aí de 1910 a 1940, para além desse período. Né. Você podia falar para a gente como que você vê esse impacto da Revolução na construção da sociedade mexicana contemporânea e também comentar como que comentar com a gente sobre a permanência, né, desse movimento, desses símbolos no horizonte social e político do México.
Bom, então, vocês me perguntam, né, do impacto, né, na sociedade mexicana. Então, do ponto de vista político, vai ter um impacto ao longo do século XX fortíssimo, né, porque é o regime que perdura até... Bom, até os dias de hoje, né? Por exemplo, a mesma Constituição, né? O PRI, que foi o Partido da Revolução Institucional, que pelo nome vocês já podem ter uma ideia, que reivindicava essa origem, né? Ele ficou no poder até 2000, quando ele perde para um partido opositor, né? Então tem um impacto enorme, né? Então a Revolução é o que funda esse México contemporâneo. É um movimento que marca a sociedade mexicana ao longo do século XX e o século XXI. Só que, para complementar, falei dessa ideia da Revolução Oficial, né? Mas a gente, claro, vai ter também a recuperação, vai ter disputas pela essa memória da Revolução. Então, por exemplo, nós vamos ter o movimento, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, o EZLN, que vai reivindicar a memória da Revolução contra esse regime autoritário. Então, eles vão criticar e vão, inclusive, se lançar a luta armada com a bandeira. Eles recuperam, então, o nome do Zapata. Né? A Revolução Mexicana ela segue em disputa. Né? Em 2000, quando o Vicente Fox, né, que era do PAN, né, o Partido da Ação Nacional, que é um partido de direita, chega ao poder, eles, por exemplo, renomeiam o Instituto Nacional de Estudos Históricos da Revolução Mexicana. Eles transformam isso no Instituto Nacional de Estudos Históricos das Revoluções. Ele incluía a Revolução de Independência, a Reforma, né, a Revolução Liberal de 1857, bom, a Revolução de 1910 e a Revolução Democrática de 2000. Então, vocês vejam que isso ainda está em disputa, né? A Revolução está em disputa. Em 2010, no centenário da Revolução,
e bicentenário da independência, o governo federal, que era mantido pelo esse governo de direita, não quis fazer grandes celebrações em homenagem à Revolução. Quem fez era o prefeito do Distrito Federal, né, da Cidade do México, que era um político do PRD, o Partido da Revolução Democrática. Em poucas palavras, um pouco como que a Revolução ainda continua marcando a vida política, a memória, né? Bom, e também a cultura, a gente pode falar um pouco sobre isso depois.
Beto, você já há alguns anos tem estudado a história da fotografia, né? Com alguma ênfase no México, mas a fotografia na América Latina de maneira geral, mas suas pesquisas em geral têm dialogado bastante com o México. Seu doutorado, né, Fotografia Serviço de Clio, é sobre sobre fotografias durante a Revolução Mexicana, né? Então você é um tema com o qual você tem bastante familiaridade. Então, nesse sentido, Beto, a gente gostaria de te perguntar, gostaria que você comentasse um pouco, como que a fotografia e as artes, de maneira geral, ajudam a gente a entender a história revolucionária do México.
Bom, agradeço a pergunta, Valdir, que é um tema que eu também tenho trabalhado, como você disse, já há muitos anos, né? Eu digo assim, que existe assim, meio que um patrimônio visual, né? Um patrimônio iconográfico, que forma a história da Revolução Mexicana, né? Então, esse patrimônio é formado por quê? Pela família Casasola, que eu estudei aí no doutorado. Eles são fotógrafos, mas eles também vão montar um acervo imagético importante. Ele tem fotografia que são de outros fotógrafos, né? Então, eles formam um arquivo visual muito importante, um arquivo fotográfico, né? Mas a gente também tem, por exemplo, o José Guadalupe Posada, que é um gravurista, que vai pegar o começo da Revolução. Você tem o muralismo com os grandes nomes, né? O Diego Rivera, o José Clemente Orozco, Davi Alfaro Siqueiros e outros autores, né? Assim como o cinema. Todas essas produções, elas então têm assim uma... Para pegar lá a expressão do Walter Benjamin, um pouco forma o nosso inconsciente ótico sobre a Revolução. E a própria história mexicana, né? É uma produção riquíssima. O México tem uma tradição cultural muito grande, tem instituições muito bem organizadas, mantiveram esse material. São documentos que não só para o nosso deleite, que a gente vai admirar, mas que esses autores, eles dialogam o tempo inteiro com a história mexicana. Então, se você vai lá no Palácio Nacional, vai ver os murais do Diego Rivera, que ele conta a história do México. E é muito interessante que você vê um grande público, não só de turistas, mas de mexicanos, de crianças, de estudantes, que vão lá para aprender a sua história através desses murais. Isso vale também para a fotografia, né? Os Casasola vão produzir fascículos, álbuns fotográficos que contam a história mexicana através da fotografia. E assim como o cinema também, o cinema mexicano você vai ter, por exemplo, ciclos de filmes sobre a Revolução Mexicana, então os filmes históricos. Então o México é um país muito visual. Eu tenho até um colega, o professor Eduardo Natalino, né, que a gente conversava um pouco sobre isso. Talvez pela própria história mexicana, né, mesmo o período pré-hispânico, né, com a escrita, né, que os antigos mexicanos possuíam, que era uma escrita que tinha elementos visuais muito importantes, né? Então talvez isso tenha tornado o México um país extremamente visual, onde as imagens têm um poder e uma força muito importante. Então estudar o México a partir das imagens é um caminho muito rico, e é um pouco que eu tenho tentado fazer aí seguindo aí os fotógrafos mexicanos, né?
Bom, Beto, muito obrigado pela entrevista, foi excelente, vai ajudar muita gente a entender mais aí a questão da Revolução Mexicana e a história do México, que é tão fascinante.
Eu que agradeço o convite de vocês, eu acho o programa sensacional. Espero que eu tenha, então, ajudado pessoas que têm interesse, querem aí ouvir um pouco mais sobre a história mexicana, sobre a cultura, né? Sobre a cultura mexicana desse país que a gente gosta tanto e que tem aí muito a nos ensinar.
Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Caelio, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes, divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes.
No episódio de hoje utilizamos as seguintes canções: La Borrachita, do Antônio Bribiesca, Juan Sin Tierra, com o Victor Jara, O Corrido Villista, com os Los Alegres de Terran, Heráclio Bernal, com a Chavela Vargas, Carabina 3030, com El Poder del Norte, La Pistola y el Corazón, com os Lobos, e División del Norte, com o Brujeria. Além disso, utilizamos também áudios do documentário Los Últimos Zapatistas, do diretor Francesco Taboada Tabone, e também um áudio do arquivo do Cervantes Virtual. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!